Não sei quantos de vocês estiveram aqui quando eu tive a oportunidade de compartilhar a última vez sobre Hebreus 11 e 12. Quem esteve aqui? Um, dois. É, então, vou ler o capítulo 11 de novo, porque eu quero ficar no 12, mas sem o 11... O 12 fica incompleto. A carta de Hebreus não foi dividida em capítulos quando foi escrita, nem em versículos. Isso é só para facilitar. É que às vezes não facilita. Às vezes a gente faz uma divisão onde não tem. Porque alguém fez e a gente fica induzido a isso. Mas eu queria ler Hebreus 11 com vocês, porque é o testemunho de muitos homens e mulheres, pela sua fé, e que viveram aqui como testemunhas da vida de Deus. Capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam que estão procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, porque o exterminador, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por a terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltarão o tempo necessário para referir que a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O capítulo 12 começa dizendo: portanto, também nós. Também nós. Todos nós, também. Também nós, pela fé, andamos para o mesmo alvo. Também nós fazemos parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Também nós somos essa caravana de peregrinos e forasteiros que estamos indo juntos para uma direção certa, desarraigada deste mundo. Também nós estamos esperando o Senhor nos buscar, para então estarmos para sempre onde Ele está. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa, o nosso olhar, esse é o nosso alvo. Andamos junto nessa caravana. A caravana ainda não chegou. Quando Hebreus foi escrito, isso já fazem 2000 anos, Hebreus fala de milhares de anos, começando em Abel, né? Até o tempo de ter escrito Hebreus, e já se passaram mais 2000 anos e a caravana ainda não chegou. Mas eu creio que nós somos os últimos engajados dessa caravana. E nós temos uma responsabilidade para com a nossa geração, de também nós sermos parte dessa nuvem de testemunhas para resgatar homens e mulheres deste mundo. Testemunhas. Essa nuvem que fala no capítulo 12, versículo 1, ele fala dessa nuvem toda aqui, de pessoas que ele acabou de citar no capítulo 11. Na outra vez, Deus nos chamou para sermos incluídos, porque ele disse, portanto, também nós estamos incluídos nisso. Às vezes eu fico pensando, se passa uma caravana, claro, agora figuradamente, né? Se passa uma caravana, o que faz alguém que está olhando essa caravana segui-la? O que faz? Penso que se somos uma igreja triunfante e gloriosa, que não nos importamos com o preço que pagamos para onde queremos chegar, nós vamos dar bom testemunho. E é para isso que Deus está nos chamando. E não estou falando apenas daquilo que falamos, porque muitas vezes as nossas palavras não são um testemunho verdadeiro da nossa vida. O mundo precisa ver a vida de Jesus para que ele seja atraído a andar junto nessa caravana. Na NVI tem um versículo que diz assim, pela fé Abel foi reconhecido. O versículo original é o mesmo, deu bom testemunho, né? Mas traduzir ali, foi reconhecido. Será que eu sou reconhecido? Abel foi reconhecido como justo. Somos reconhecidos pela nossa fé? Afinal, somos testemunhas do quê? É, de um reino que não é deste mundo. Eu não quero que vocês entendam mal, né? Porque ele é rei sobre terra e céus, né? Sobre tudo. Mas o governo dele não tem nada a ver com o governo desse mundo, da estrutura. Eu creio que aqui começa o nosso conflito. Um reino que não é desse mundo. Jesus mesmo disse isso, né? Meu reino não é daqui. Vocês entendem, todos nós estamos conscientes que o reino que vivemos não é desse mundo. Está claro isso? Não aqui. Aqui é mais fácil de entrar, mas parece que os 30 centímetros que precisa chegar até aqui, no interior do nosso coração, é um longo caminho. E o conflito nosso, porque nós vivemos nesse mundo. E Jesus disse, estamos aqui, mas não somos daqui. Então, qual é a motivação de sermos o melhor profissional neste mundo? Que nos leva a querermos nos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso recurso, toda a nossa força e nossa mente numa coisa desse mundo? Estou fazendo a pergunta, cada um precisa fazer essa pergunta para si, né? Qual é a minha motivação? Será que eu não estou desviando o meu alvo? É certo que se eu for o melhor arquiteto desse mundo, eu não vou levar ninguém para o céu. Não por causa disso. É claro que se eu for o pior, eu vou atrapalhar muitos para que vejam minha vida de Cristo, né? Mas eu não estou aqui para competir com o mundo, com as atividades desse mundo. Não estou aqui para isso. E nem o fato de eu ser o melhor vai me levar para o céu. Para onde olhamos? Que direção vamos? Nós estamos numa sociedade, às vezes eu me paro assim, tentando entender qual é o propósito do maligno. Porque o diabo, ele faz tantas coisas boas para nos distrair, que nós facilmente perdemos o foco. Ele nos coloca tantas coisas, tantas possibilidades, que nós vamos nos agradando dessas coisas e vamos gastando o nosso tempo. E eu digo isso porque a nova geração parece assim que está sendo criada para o entretenimento. O tempo que um adolescente passa apenas para se entreter é uma perdição. E o diabo me parece assim que criou uma sociedade com todas as alternativas. Se alguém tiver uma preguicinha, sentar na frente da televisão, ele vai ter cento e poucos canais para achar alguma coisa que lhe interesse para gastar o seu tempo. Esse é o mundo que o diabo é, do qual o diabo é o príncipe. Nosso testemunho é agradar a Deus. Esse foi o testemunho de Abel no seu sacrifício. Essa foi a razão pelo qual Enoque foi transladado, porque agradou a Deus. E assim por diante, todos obtiveram bom testemunho porque se dispuseram a ser testemunhas. Testemunha, na verdade, no grego é mártir, né? Daí a palavra meio que foi transliterada para o português, porque aqueles que davam testemunho não abriam mão do seu testemunho, ainda que morressem. E muitos deles, como nós lemos no fim do capítulo 11, acabaram morrendo por causa da sua fé, porque não abriram mão do seu testemunho, de testemunhar a verdade que eles viviam. Quantos de nós tivéssemos uma faca no pescoço, seríamos mártires? Essa é a seriedade do nosso andar com Deus. Essa é a seriedade do reino. Em 1 João, o nosso conflito com o mundo, né? Nós não queremos ser odiados pelo mundo. Mas João diz assim, no capítulo 4, diz assim, versículo 5: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Às vezes nós temos medo do testemunho porque eles não vão nos ouvir. Então a gente quer agradar. Às vezes queremos agradar ao mundo. Jesus falou a mesma coisa em João 15. Ele disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, queridos, nós estamos numa caravana. Testemunhando de um reino invisível. Naturalmente invisível. E o mundo não aceita o nosso testemunho porque não quer fazer a vontade de Deus. Essa é a razão. Não me aceitaram a mim, disse Jesus, também não vão aceitar vocês. Mas aqueles que aceitaram, né? Jesus também vão aceitar a nossa palavra. Não podemos querer ser amados pelo mundo como se dele fôssemos. Nós vamos pagar o preço de não sermos amados pelo mundo se não formos dele. Não querer ser odiado pelo mundo é fugir de ser testemunha da verdade. É ou não é? Nós cantamos hoje, estava lá. O primeiro canto que o Tom puxou, né? Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. O reino dele é da verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Nosso testemunho vai ser sempre pela verdade, não vai ser pelo que eu quero, que eu penso, que eu gosto. Alguns já disseram assim para mim, né? Mas nem Jesus agradou a todos. Bom, não importa, mas Jesus agradou o Pai, né? Isso que importa. Isso que importa. Um reino regido pela verdade. Quando Pilatos encontrou Jesus ali para ser julgado, e eu acho que ele estava, como dizem no provérbio português, né, uma saia justa, sim. Não sabia bem o que fazer, né? Queria se livrar de Jesus, mas não achava nele nada que eu pudesse condenar. Ele perguntou, você é rei dos judeus? Tu és rei dos judeus? E Jesus no fim disse que sim. Mas ele disse claramente, meu reino não é daqui. E aí Pilatos perguntou, o que que tu fizeste? Está lá em João 18, 33. O que que tu fizeste? E Jesus, nessa ocasião, ele falou uma coisa que, coitado, Pilatos não entendeu, né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o Pilatos fez aquela pergunta, o que é verdade? Ele não tinha olhos para ver. Quem era a verdade? Né? Nós temos olhos para ver. O que nos separa do mundo é a verdade. Jesus é essa verdade. Não é a Bíblia. Já sei, alguém vai sair daqui e eu disse, o Otcar disse que a Bíblia não é verdade. Eu disse isso? Não disse isso, né? Mas é que a astúcia do diabo, ela leva ao engano usando a própria Bíblia. Não foi assim que ele fez com a tentação de Jesus? Era verdade o que ele estava dizendo ou não era verdade? Bem, o texto era verdade, não é? Mas a aplicação não era o propósito de Deus, não era a obediência a Deus. Por isso que João diz assim, aqui é que tem a diferença do espírito da verdade e o espírito do erro. Porque nós podemos ser enganados pela própria Bíblia, não é? Se eu pegar um texto fora do contexto, sem revelação do texto, eu vou dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece e, como é que é? Sai dando, né? Mas Paulo ali diz, eu posso tudo, posso passar necessidade, posso passar dificuldade, posso, nada, não é isso que eu quero, né? Então eu posso aplicar o texto verdadeiro há uma coisa que me leva ao engano. Na prática, nós somos enviados ao mundo como Jesus foi enviado ao mundo. Jesus disse, eu vos envio como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Nós, na nossa geração, ninguém mais vai nascer. Os que vão nascer já vão nascer do zero, né? Os que eram para nascer no nosso tempo já nasceram. Então, nós temos um envio para sermos testemunhos dentro da nossa geração. Deus nos enviou. Estava conversando com Moisés, a mesma conversa que ele fez a referência antes, e fiquei pensando, quantas testemunhas para o engano, que até a nós às vezes enganam, o diabo tem, né? Levantou homens para serem suas testemunhas, né? E eu estava lembrando o Darwin, né? Quando se nós ficamos em conflito na nossa cabeça, porque vemos alguém que leva cientificamente uma teoria, né? E o diabo, como o diabo não está muito afim de ouvir as verdades de Deus, ou destruí-las até, então ele vai trazendo isso como verdade, vai ensinando nas escolas, todo sistema desse mundo está no comando dele, né? Então ele vai fazendo o que é do seu prazer para se levantar contra todo o propósito de Deus. Mas quando ali Hebreus 11 diz que pela fé nós cremos que todas as coisas foram feitas do invisível, pela palavra de Deus foram criadas, todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Então nós andamos porque nós vemos com nossos olhos espirituais, nossos olhos que veem o invisível. O Marx, né? Marx, outro testemunha que se a teoria do Marx desse certo, que todos os homens fossem iguais, certinhos, né? Jesus não nem precisava ter vindo, né? Estava tudo certinho, mas o coração do homem não é um sistema que muda o coração do homem. O Freud que tudo explica, né? É. Então, quantas testemunhas falsas que às vezes nós damos ouvidos. Tem uma mosquinha aqui me atrapalhando. Quantas testemunhas. E sabe que às vezes nós deixamos nos levar. Deixamos mesmo. Nós ouvimos tanta psicologia, tem tanto programa de super nani, não sei o quê, de coisas. Eu digo para a Tiane assim, me dessem 15 minutos desse programa, eu resolvia todos os problemas da super nani, né? E ela fica programas e programas tentando resolver aquilo. Vocês entendem que nós damos ouvidos a coisas desse mundo? Porque o diabo levantou testemunhas dele. Dá uma encurtada aqui. Agora, convencer o mundo do pecado não é uma tarefa nossa. Eu sei que eu estou chovendo molhado aqui, vocês sabem isso, né? Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer do pecado. Do pecado porque eles não creem em mim. O pecado qual é? É não crer em Jesus. É obra do Espírito. Só que esse Espírito precisa ter espaço em nós. Eu gosto de pensar assim, que o Espírito quer habitar em nós. Quando ele vem com a sua mudança para a nossa moradia, ele vai ter que fazer espaço em nós. Vai ter que tirar nossas tralhas para poder fazer a habitação dele. É assim ou não é? Quando nós fazemos mudanças, vamos de uma habitação para outra, nós não dá para deixar as coisas do proprietário lá, né? E nós ficar com as nossas coisas entulhadas num quarto. É preciso que a nossa vida seja adequada à nossa vida, com os nossos móveis, daquilo que precisamos. Assim é o Espírito Santo em nós. Ele precisa do espaço, ele precisa arranjar tudo dentro de nós para que ele habite em nós. Onde vão nossas tralhas? O que fazer com elas? Precisamos abrir mão delas. Bem, como é a obra do Espírito? Eu fiquei pensando. Eu queria compartilhar uma coisa, mas era para incentivar vocês a terem uma vida no Espírito. Eu vou compartilhar a minha, eu sei que qualquer um de vocês, se eu chamar aqui para frente, vai ter a sua história, vai ter as suas experiências. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1986. Eu fazia parte de uma igreja tradicional por 20 anos. E eu tinha uma instrução, tipo de vida, atividades eclesiásticas. E aí houve uma revolução na minha vida, uma história longa, essa eu não vou contar, mas o Espírito Santo tomou conta da minha vida. E eu pensei, o que vai ser, né? E aí Deus começou a tirar minhas tralhas, porque ele precisava habitar no meu interior. Eu era metido a músico. E nada contra os músicos aí, vocês me perdoem. Mas eu estou contando a minha experiência, tá? Eu cheguei a fazer 3 anos de faculdade de música na UFRGS. A Dora foi minha professora. O João Batista foi meu colega. A Carmélia foi minha colega. A Ilai. A Rosana já estava um pouquinho adiante. Tudo. E eu metido no meio, né? E na igreja onde eu estava congregando, eu já participava de um conjunto, fazia acho que 15 anos. E quando Deus tomou conta da minha vida, eu vi bem claro assim, larga isso. Foi uma briga. Acho que umas 24 horas eu briguei com Deus. E eu larguei. E eu larguei e o conjunto morreu. O Gamaliel já teria dito isso, né? Se não é de Deus, vai morrer. E se é de Deus, não há, né? Morreu. Morreu porque não era de Deus. Estava no meu braço. Até hoje, por isso que vocês me ouvem a falar muitas vezes sobre música com uma certa resistência, né? você já sou um pouco taxado nisso, é que eu me envolvi tanto emocionalmente nesse negócio que eu não sabia mais discernir o que é espírito, o que é alma. Então, para não ficar na alma, eu larguei a música, porque a música ela tem um jeitinho de nos levar, né? Porque eu queria crescer no espírito. Mas à medida que o espírito foi tomando conta, e eu estou falando de poucos dias, assim, foi muito forte a minha transformação interna. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas naquela semana eu tive uma visão. A primeira vez que eu tive uma visão com meus olhos naturais de alguma coisa espiritual. Nunca tinha tido isso antes. E a visão, alguns sabem, né? Mas eu vi uma menina moreninha pedindo para ser acolhida. E 9 meses depois nasceu a Nathalie. E Deus me deu uma preciosidade na minha vida. Quando nós somos guiados pelo Espírito, quando Ele faz as coisas, nós começamos a experimentar coisas diferentes. Eu naquela época trabalhava com a missão Portas Abertas, do irmão André, né? Lembro. E estava vinculado com o Erasmo. O Erasmo estava louco para deixar acabar com esse negócio uma vez, né? E eu fui para Santana do Livramento. Frio, frio, frio. E quem me acolheu foi um pastorzinho de uma igreja pentecostal chamado Joel. E ele tinha uma ferraria, até foi bom, né? Porque ele batia o ferro lá e eu ficava perto das brasas ali, né? Mas ele disse uma coisa para mim: ah, Otcar, vem, eu queria que tu orasse por uma senhora que todos os pastores da cidade já oraram e ela está morrendo. E eu pensei, e eu com isso, né? Se todos os pastores já oraram, o que eu vou fazer agora lá, né? Mas como eu estava hospedado na casa dele, eu fui. Cheguei lá, estava a mulher assim, magrinha, olho fechado, não falava, não olhava, estava ali. Eu estava com um companheiro, um rapaz que não está mais entre nós, está congregando em outra congregação. E ele foi direto, né? Ele foi lá orar com a senhora essa, e eu parado ali assim: Senhor, o que eu faço? Né? E estava o marido dela assim, ao pé da cama, e o Espírito Santo me disse: o problema está no pecado do marido. Eu nunca tinha ouvido Deus falar dessa forma, né? Eu não tinha passado por libertação, nem sabia do livreto da cura da alma, não sabia nada. Eu simplesmente cheguei lá e disse assim: tá, senhor, e agora eu digo isso para ele, o que eu faço com essa tua palavra, né? E foi interessante, assim, porque quando o Espírito Santo faz, é ele que faz. E eu disse para aquele senhor ali: o Espírito Santo está me dizendo que o motivo dessa enfermidade é o seu pecado. Gurizão, né? É metido. Mas foi muito interessante a obra de Deus, porque aquele homem caiu na mesma hora de joelhos, começou a confessar o seu pecado. E na mesma hora, aquela mulher começou a falar, a louvar a Deus. E eu nunca tinha experimentado a vida do Espírito dessa forma. Eu saí de Santana do Livramento e disse assim: Joel, daqui a um mês eu vou te ligar e quero saber se essa mulher ainda está viva, né? E depois de um mês eu liguei e essa mulher estava já bem melhor, levantando da cama. Eu não estou falando isso porque... Mas foi uma experiência forte quando nós somos guiados pelo Espírito. E a última experiência que eu queria contar para vocês, porque vocês, alguns ficaram sabendo que eu fui para o Piauí em novembro do ano passado, né? Passei quase duas semanas no Piauí. Não tem nada de atraente lá, mas como eu estava trabalhando com portas abertas, eu fui para São Paulo, tinha uma... cada ano tinha acerto de contas e tudo mais lá, e eu fui para lá nessa reunião, e na volta, peguei um ônibus, e eu lembro direitinho, entrei no ônibus assim, e eu disse: Senhor, eu vou viajar 18 horas nesse ônibus, e eu quero estar à tua disposição. Eu não queria perder esses 18 horas sem que tu te agradasse de mim. Entrei, sentei, e o ônibus estava metade vazio. E podia ser bem melhor se eu estivesse num banco sozinho, né? Mas não, Deus colocou uma moça do meu lado. E eu pensei: bom, se o senhor quer alguma coisa, eu vou falar com essa moça. Se for, está resolvido. E eu falei com essa moça. E não enrolei muito. Eu disse: olha, eu quero te dizer que eu sirvo o Senhor e que o Senhor também te quer. E que tu precisa confessar Jesus. Tu precisa receber Jesus. E fui, em poucas palavras, já estava escurecendo assim, né? E aquela moça ouviu assim, e eu disse: tu não me diz nada, tu vai lá para um outro lugar, tem bastante espaço no ônibus, e se tu queres receber esse Jesus, aí eu vou sentar contigo, vou orar contigo, vou falar mais dele, e nós podemos continuar a conversa. Ela saiu, e eu fiquei orando, em meia hora ela voltou, e ela disse: eu quero. E essa moça estava fugindo do Piauí, porque aprontou, saiu de casa e queria ganhar a vida aqui no Sul, e queria voltar para lá como vitoriosa, né, tendo trabalhado, tendo ganhado dinheiro. Então, ela queria, pelas suas próprias forças. Aí nós chegamos em Porto Alegre. E ela realmente se converteu. Orei com ela e ela foi inundada de uma alegria. Mas quando chegamos em Porto Alegre, fiquei assim: tá, e agora? O que, que eu faço com essa moça, né? Não tinha celular, eu não podia ligar para Tiane e dizer assim: ó, Tiane, o que, que eu faço com essa moça aqui, né? Aí eu perguntei para ela: para onde é que tu vais? Ah, eu vou achar algum lugar aí. Não tinha contato com ninguém, de ninguém, não sabia nada, nunca tinha vindo para o Sul. Tá, e quanto dinheiro tu tem para isso? Ah, digamos, hoje teria uns 150 pila para começar qualquer coisa, né? Daí eu disse assim: bom, vem junto lá para casa. Vocês lembram que a Nathalie ainda não tinha nascido, né? Só tinha o Dresia e o Nick. E eu cheguei na porta da minha casa com outra mulher. Eu não aconselho vocês fazerem isso, né? Mas se Deus mandar fazer, vocês podem fazer tranquilamente, que Deus vai cuidar dessa situação. Essa moça morou 6 meses conosco. E ela foi tão impactada pela nossa vida de família que ela depois saiu, Eu mandei ela de volta para Piauí para ela acertar todas as coisas do seu passado, instruir ela, pedir perdão para os pais e tudo mais. Ela foi. Depois ela voltou, trabalhou em São Paulo. Ali ela foi, trabalhou com alguém da Fiat, que depois voltou para a Europa e ela foi junto para a Europa. Aí, em Portugal, ela encontrou um rapaz com quem casou, ficou vários anos lá, de vez em quando eu escrevi, e ela sempre dizia assim, no dia que eu tiver filhos, o testemunho de vocês moldou a minha vida. E eu quero ter uma família que nem vocês. Hoje ela tem 4 filhos. E eles voltaram para o Piauí, para começar um trabalho num assentamento de MST, em outras palavras, né? Uma terra que foi dada como assentamento pelo governo, entraram aquelas famílias todas, e eles começaram o trabalho de ela e o marido, com crianças, e eu fui ver o trabalho dela, depois de 25 anos. Em novembro do ano passado, eu fui lá visitá-la, a Tiane e eu. É muito lindo de ver. Quando nós conseguimos engajar alguém para essa caravana, vocês não sabem quantos vêm junto. É como uma rede que tu puxa um nó e vem todo um, né? E foi muito lindo de ver a educação daqueles 4 filhos, todos amando o Senhor. Todas as noites, eu queria saber quem faz isso em casa. Todas as noites, antes de dormir, eles sentam, cantam um cântico juntos. Tem uma palavrinha da Bíblia, assim, uma palavra que o pai compartilha, ou a mãe, eles oram juntos e vão dormir. Todas as noites. Eu fazia isso na minha casa, mas não todas as noites, né? Eles, todas as noites. O padrão deles é maior que o meu lá em casa. Queridos, Deus quer que nós sejamos testemunhas da vida dele. Nós temos que tirar as nossas tralhas para que ele possa fazer habitação em nós. Ele morar em nós e fazer a sua vontade. Qualquer preço. E eu queria, nessa noite, que nós não fôssemos atrás do batismo no Espírito. Eu até acho que na igreja de Atos não se fala muito do batismo dissociado do batismo no Espírito, né? Eu imagino assim que as pessoas, quando se entregavam para o Senhor, já tiravam suas tralhas, né? Desculpe a expressão assim, mas abriam mão dos seus direitos, da sua individualidade, da sua independência para viver uma vida no reino. E o Senhor era rei na vida de cada um e, consequentemente, o Espírito Santo tinha espaço para operar. O meu desafio é que nós possamos limpar nossos interesses, nosso espaço, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer. Eu às vezes acho que o Senhor não se manifesta, não pede, porque nós não estamos dispostos. Mas por que não deixar que o Senhor ocupe o seu santuário. Nós somos a habitação dele, santificados pela palavra. Onde está o nosso olhar? Se é para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, se é para nós nos desembaraçar de todo o pecado e todo o peso que nos assedia, que nos atrapalha nessa caminhada, então, somos convocados para nos libertar de tudo isso. Nos desarraigar desse mundo. Não é isso, Moacir? Moacir gosta daquele texto lá. Ele nos desarraigou. Tirou a nossa raiz, nos desprendeu desse mundo. Para que pudéssemos viver para ele. Aquele texto diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Eu sempre fiquei pensando, que interessante os pés, né? Por que que não é a boca que proclama? Por que que não é? Mas me parece assim, desculpe, eu posso fazer uma teologia assim paralela aqui, né? Mas me parece que os pés, eles sempre obedecem a um comando. Se é para nós irmos, é para nós irmos. É para lá, para cá. O que o Senhor se agrada é a obediência. E para eles os pés são formosos, daqueles que anunciam que Jesus reina. Jesus reina. Amém? Eu queria que ficássemos em pé. Sempre uma expressão externa, movida pela interna, ela nos ajuda a firmar nossa fé. Então eu queria desafiar qualquer um de que o Espírito mostrou alguma coisa em nossa vida que precisa ser tirada. Tirada para dar o espaço para ele. Eu queria que nós viéssemos. Colocássemos nossa vida à sua disposição. Para que ele tire essas coisas. Mesmo que seja música, viu? Deixa ele tirar. O que atrapalha a nossa caminhada para o alvo. Tudo que é peso, talvez até pecado. Pecado de insubmissão, independência. O Senhor nos chama para sermos habitação dele. Se nós o amamos, nós obedecemos seus mandamentos. Nós fazemos o que ele quer. Nós agradamos ele. E ao agradarmos o Senhor, nós damos testemunho da vida do reino em nós. Venha o teu reino, não oramos assim, não cantamos assim, então que venha o seu governo e tiramos nossas coisas para que o Senhor possa estabelecer a sua morada. Quem quiser fazer isso, de fato, vindo até aqui, nós queremos orar juntos, pode fazê-lo sem ter vergonha, porque muitos pagaram um preço muito mais alto por seu testemunho. foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, homens dos quais o mundo não é digno. Quero dizer para vocês, não importa o mundo. Não precisamos ser dignos desse mundo. Nós temos que ser dignos do reino de Deus. Se alguém quiser orar junto, tenha liberdade. Estamos em família. Pai querido, tu disseste que o Espírito viria e ele seria a tua habitação em nós. Queremos andar no Espírito, queremos ter essa liberdade no Espírito, queremos ouvir o teu Espírito, queremos ver as coisas espirituais. Nessa noite, Senhor, muitos de nós temos consciência de que há coisas que nos atrapalham nessa caminhada, na carreira que nos está proposta, que tu nos propuseste. Senhor, nós te pedimos, se algum pecado possa ser confessado, porque se confessarmos o pecado, tu és fiel para nos perdoar. Se algum peso, alguma coisa que nos amarra nesse mundo, que nos faz amar as coisas desse mundo, Senhor, nessa atitude de fé que os irmãos estão tendo aqui, Senhor, é para que tu possas romper com isso. Tira esse peso, Senhor. Em nome de Jesus, tira esse peso. Para que possam andar com liberdade. Correr, como diz a tua palavra. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Sem impedimento algum. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Quero abençoar cada um aqui, para que sejam cheios do teu Espírito. Cheios do teu Espírito. Ocupe, ó Senhor, ocupa, Senhor, todo lugar que cada um está esvaziando aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Ocupa, Senhor. Ocupa, Senhor. Sura que terá samala maitas. Kirayamas. Faça com fé, querido. O Senhor está ouvindo o teu clamor lá no interior. O Senhor está ouvindo. O Senhor quer te libertar desse peso. Haja liberdade. O Senhor quer libertar. E quando Ele liberta, verdadeiramente vocês são livres. 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 Nós somos comprados. Não nos pertencemos. Foi pago um alto preço por aquele que nos comprou. Mas quando nós chegarmos, nós vamos ver que aquele a quem fomos, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai dar a recompensa da nossa busca dele. Obrigado, Jesus. Bendito és. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Damos uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a semana de vocês. E andem no Espírito. Aleluia.